Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos.
O podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Você sabia que os efeitos da Covid-19 podem durar mais do que algumas semanas, mesmo em quem teve as formas leves da doença? Com o passar do tempo, desde o início da pandemia, os especialistas estão verificando que alguns efeitos do coronavírus podem persistir por meses.
E é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio, das possíveis sequelas da Covid-19. Um quadro frequente de sintomas está sendo percebido em um número razoável de pacientes que se recuperaram da doença. Esse número se tornou tão significativo que alguns médicos já concordam em falar da existência de uma síndrome pós-Covid.
E no outro campo, vamos falar de uma desinformação que teve um impacto tão grande que chegou a mudar procedimentos em shopping centers pelo país. Fake news afirmando que termômetros infravermelhos seriam prejudiciais para uma glândula localizada no cérebro.
Mas primeiro, vamos às sequelas da Covid. O primeiro caso de Covid-19 foi registrado na China em dezembro de 2019. Depois disso, a doença se espalhou pela Ásia e Europa até chegar ao resto do mundo. Aqui no Brasil, o primeiro registro foi feito em fevereiro desse ano. E de lá para cá, em diversas partes do planeta, foram registrados casos em que sintomas da doença se prolongaram e também de sequelas da infecção.
Ainda é cedo para dizer se haverá uma quantidade significativa de sequelas permanentes. Apesar de parecer que já passou muito tempo, ainda são apenas alguns meses de pandemia. Mas há registros de sequelas de pelo menos médio prazo, tanto em casos graves quanto em casos moderados e leves. Nos casos mais graves, é possível dizer que existe uma possibilidade maior de efeitos de longo prazo.
Nos casos graves, os cientistas ainda estão detalhando quais as sequelas são causadas pelo tempo de internação em UTIs e quais são decorrência da infecção pelo coronavírus. Mas nos casos leves e moderados, os efeitos duradouros que a infecção tem em algumas pessoas está sendo notada em cerca de 30% dos pacientes.
Os sintomas mais comuns são dores de cabeça frequentes, cansaço permanente, perda de olfato e paladar, sonolência e alterações de memória. Segundo dados preliminares de uma pesquisa realizada pela Unicamp, 30% dos recuperados contam que sentem fadiga e dores de cabeça por um período que pode passar de 2 meses.
O percentual que relata ter alterações de memória e sonolência é um pouco menor, cerca de 20%. E outros estudos realizados por diferentes universidades pelo mundo apontaram na mesma direção.
O cansaço e a falta de energia relatada por alguns pacientes podem chegar a ser incapacitantes. Os especialistas investigam cada caso, porque esses problemas em alguns pacientes podem ser sequelas da infecção pelo coronavírus. E em outros podem envolver doenças diversas, como questões de saúde mental com sintomas parecidos, como a depressão.
Por isso, a identificação e o tratamento da síndrome pós-Covid envolve diferentes abordagens. Ainda não há um protocolo específico e é importante que quem teve a doença fique atento e procure os serviços de saúde se sentir necessidade.
Os especialistas ainda estão estudando por que a Covid-19 pode deixar sequelas mais duradouras. Mas parte da explicação está relacionada ao fato que já mencionamos em outros episódios, da Covid ser uma doença sistêmica. Diferentemente do que se pensou no início, que seria uma doença respiratória, ela afeta diversas partes do organismo.
Por isso, podem ser verificadas sequelas não só nos pulmões, como nos rins, no coração, nos vasos sanguíneos e no sistema nervoso. Um estudo publicado pela revista científica The Lancet sugeriu que o fato da infecção pelo SARS-CoV-2 poder chegar ao cérebro teria relação com algumas das sequelas que duram mais tempo.
Especialistas avaliam ainda que a persistência de sintomas por longos períodos também pode ter a ver com a resposta do organismo ao coronavírus. As sequelas seriam consequência da combinação dos efeitos do vírus com as reações inflamatórias do corpo reagindo a ele.
Seria como se as defesas do nosso corpo continuassem agindo de maneira exagerada mesmo depois de ter conseguido se livrar do coronavírus. E aí, essas defesas passariam a atacar nosso próprio organismo. E esse ataque seria o que os médicos chamam de inespecífico. Ou seja, não tem um alvo certo e, assim, pode atingir vários órgãos.
Daí viria a ampla possibilidade de sintomas que vêm sendo observados nas sequelas que podem ficar depois da Covid. Algumas das que mais preocupam são as que afetam o coração e o sistema circulatório. Apesar de não haver muitos casos extremos, já foram registrados infartos e AVCs em pacientes jovens recuperados da Covid-19.
Por isso, são necessárias mais pesquisas para entender exatamente quais as consequências do coronavírus no organismo e quem corre o risco de cada tipo de sequela.
Nos pulmões, as sequelas estão associadas à gravidade da lesão que foi provocada pelo coronavírus. Nos casos graves, existe o risco do paciente ter fibrose. A fibrose é uma espécie de cicatriz que se forma no pulmão, diminuindo a capacidade do órgão de se expandir. A fibrose pulmonar reduz o fôlego da pessoa e é um dano que pode ser permanente e até progressivo. Ou seja, é um problema que pode aumentar mesmo depois da pessoa ter se recuperado.
Mas essa é uma sequela que está relacionada principalmente aos casos mais graves. Está naquela categoria das sequelas que podem estar associadas ao coronavírus ou ao tempo de internação em UTI. Isso porque a fibrose pulmonar também pode ser provocada pela ventilação mecânica, quando o paciente precisa ir para o ventilador.
Nos pacientes graves, podem haver outras sequelas associadas ao tempo prolongado de internação. Quando uma pessoa precisa ficar entubada por um período prolongado, ela precisa ficar sedada muito tempo, recebendo muitas medicações. Além disso, o paciente fica muito tempo imóvel. Tudo isso aumenta o risco de alterações nos nervos, implica em perda de massa muscular e tem consequências.
Médicos chamam os efeitos que uma internação prolongada pode ter nos pacientes de síndrome pós-UTI. Esses efeitos posteriores podem incluir dificuldades de engolir, feridas, problemas de locomoção, entre outros.
E é necessária uma equipe multidisciplinar para cuidar desses pacientes após uma internação. Uma equipe de saúde que inclui, além dos médicos e enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos.
Outro órgão que pode apresentar sequelas nos casos graves são os rins. A principal é o comprometimento da função renal. A filtragem do sangue pelos rins fica prejudicada, e isso pode implicar na necessidade de diálise. O problema costuma ser passageiro, mas existe o risco de se tornar crônico.
As sequelas em diferentes órgãos têm a ver com um receptor existente nas células deles, que o coronavírus usa para entrar. É o receptor SA2. As células do sistema nervoso estão cheias desses receptores. E eles também estão presentes nas células do coração, dos rins, dos pulmões.
Outro sintoma prolongado observado, inclusive em casos mais leves, foi um comprometimento parcial da visão. As pessoas relatam ter ficado com a vista embaçada. A sequela está relacionada ao comprometimento neurológico causado pelo coronavírus. O que acontece pela capacidade dele de infectar o sistema nervoso.
Sintomas que estão associados a alterações como perda passageira de memória e confusão mental. Alterações cognitivas que estão entre sequelas que costumam ser temporárias, mas que comprometem a qualidade de vida da pessoa por algum tempo.
Há ainda as sequelas sendo estudadas relacionadas ao aumento de dores crônicas e outras sequelas que também estão associadas a outros tipos de infecções virais. Ainda há muita pesquisa a ser feita, mas a existência de sintomas duradouros e sequelas em um percentual considerável dos recuperados da Covid-19 é...
Corona Fato.
Agora vamos falar de uma desinformação que teve uma aceitação enorme pela população. Fake news envolvendo termômetros infravermelhos, também conhecidos como termômetros de testa, e a glândula pineal.
Essa desinformação circulou bastante. Tanto que é comum ver pessoas se recusando a ter sua temperatura medida com o equipamento apontado para suas cabeças. Para contornar essa situação, muitos estabelecimentos comerciais começaram a aferir a temperatura dos clientes no pulso.
Essa medição da temperatura é uma das medidas adotadas para o comércio reabrir na maioria das cidades. Os estabelecimentos verificam se as pessoas não estão com febre para deixá-las entrar e reduzir o risco de contágio pelo coronavírus.
Um dos principais conteúdos enganosos sobre esse assunto afirmava que esses termômetros poderiam causar danos à glândula pineal, que fica localizada no interior do cérebro. A mensagem que circulou é atribuída a uma enfermeira australiana.
Um post no Facebook dizia trazer a tradução da mensagem da suposta profissional de saúde. Nele, o texto afirma que o termômetro infravermelho nunca deveria ser apontado para a testa de alguém. O conteúdo vinha acompanhado de uma foto de uma pessoa usando um desses equipamentos.
O texto afirmava que o efeito do raio infravermelho apontado para a glândula pineal poderia trazer problemas de saúde. Mas isso não é verdade. O que esses equipamentos usam é um tipo de luz e não uma radiação. Segundo os médicos, é impossível que ela cause algum tipo de dano a essa glândula.
A glândula pineal fica no meio do cérebro, protegida pela pele, tecidos, pelos ossos do crânio e pelo próprio cérebro. A luz infravermelha não chega perto dela. A medição da temperatura é feita pela pele mais superficial.
Esses termômetros medem os comprimentos de ondas infravermelhas naturais emitidas pelo nosso corpo. Com essa medição, o equipamento consegue aferir a nossa temperatura. Ela pode ser feita em qualquer parte do corpo, mas em geral, a cabeça é a parte que melhor expressa a temperatura corporal.
Além disso, esses termômetros estão mais conhecidos agora por causa da pandemia, mas eles existem há muito tempo. É uma ferramenta prática para medir a temperatura de muita gente rapidamente e não apresenta risco de contágio, porque não é necessário tocar nas pessoas.
E eles são aprovados pelos órgãos regulatórios como a Anvisa, aqui no Brasil, e o FDA, nos Estados Unidos. Não existe nenhuma evidência que aponte que esse tipo de equipamento cause qualquer dano cerebral. Eles são seguros. O problema maior apresentado pelos chamados termômetros de testa é que a maioria é menos precisa que os termômetros comuns.
E já que falamos tanto em glândula pineal, vale explicar rapidamente para que ela serve. Além de reforçar que ela não corre qualquer risco por causa dos termômetros infravermelhos, é claro, a glândula pineal faz parte do sistema endócrino, que é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção de hormônios.
No caso da tão falada glândula pineal, ela é responsável por produzir um hormônio chamado melatonina, também conhecido como o hormônio do sono. Ele é que regula o ciclo do sono, nosso relógio biológico que nos faz ter sono à noite e acordar de manhã.
E se você deixou medirem sua temperatura com um termômetro infravermelho apontado para sua testa, não precisa perder o sono, porque conteúdos que afirmam que esses equipamentos causam danos à glândula pineal são...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Para ficar sempre atualizado sobre a pandemia, acompanhe também o Boletim Corona no YouTube do Canal Saúde. Agora, às segundas, quartas e sextas, ao vivo, às 15h.
Para espairecer do assunto, conheça os outros podcasts do canal, na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @canalsaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente não cansa de lembrar. Lave bem as mãos com frequência.
Se puder, fique em casa.
Quando for sair, use máscara e não aglomere.
E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
O Corona Fatos é apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção, de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
É isso aí, pessoal. Grande abraço.
Um abraço e até semana que vem.